quero falar sobre esse caminho que é a gratidão. A gente aprende a ser grato. Gratidão é qualidade de quem é grato, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, um agradecimento. A gratidão é uma cultura na vida de um cristão. E a gente vai ficando meio doido, porque a gente vai dando graças pelas coisas boas e pelas coisas difíceis. Minha mãe, quando nova convertida, foi junto com meu pai na favela da Rocinha, e foi lá para junto com um pastor, porque havia um profeta de Deus lá, isso nos anos 80, tá? E aí chegou lá, ela ouviu sobre a Maria, graças a Deus, que eu já contei para vocês, que era uma dona de casa, que trabalhava na casa de uma juíza, limpando a casa dela, e essa juíza, muito incrédula, colocou o apelido de Maria, graças a Deus, porque tudo que ela dizia para Maria, Maria respondia, graças a Deus. Maria, essa semana eu não vou conseguir te pagar, porque deu um problema na minha conta bancária aí, mas terça-feira a gente acerta. Tá bom, minha senhora, graças a Deus. Maria, eu vou precisar de ti mais uma semana aí no fim de semana, eu vou precisar que você se ajuste com a sua família, porque eu vou ter que viajar para resolver algo e eu preciso de você aqui em casa. Tudo bem, graças a Deus. E pro choque na vida dessa juíza, um dia ligaram da favela, houve um grande incêndio, e esse incêndio chegou na casa de Maria e consumiu tudo, tudo. Só deu tempo de salvar o filho dela, que ainda era criança, e ligaram na casa da juíza, e comunicaram isso para a juíza que atendeu o telefone: olha, infelizmente Maria perdeu tudo, mas diga para ela não se preocupar com o filho dela, ele está bem. E a juíza, sem jeito: como que eu vou contar isso para Maria? Maria é uma mulher pobre, tão batalhadora, e já foi contar com o coração partido. E quando ela disse isso, a Maria disse: oh, salvaram meu filho, sim, mas não sobrou nada, nada, graças a Deus. Maria demonstra para a gente que gratidão é uma cultura, que a gratidão é uma ordenança bíblica, e que a gratidão, acima de tudo, é fruto de humildade. Somente pessoas humildes conseguem ser gratas, sabia? Por quê? Porque a gratidão é o reconhecimento de um favor. É quando você entende que tem alguém te ajudando, que tem alguém conspirando em teu favor, que se não fosse esse alguém, talvez você não estivesse mais aqui. Como a própria palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. A batida do carro, o fato de não ter passado no concurso, o término do relacionamento, um atraso, algo que te atrasou alguns anos na sua vida, que parecia tão nocivo, tão incômodo, mas que lá na frente, mais humilde, maduro, você vai levantar as mãos e vai dizer graças a Deus. Eu lembro quando eu estava com depressão, e eu conversei com um pastor, e ele disse para mim assim: um dia, Fred, você vai agradecer a Deus pela depressão. Eu saí de lá tipo chateado com ele: esse cara é maluco, só queria um abraço, não queria agradecer por estar mal. E hoje eu posso levantar as minhas mãos e falar graças a Deus, porque eu percebo que foram nos momentos mais difíceis da minha vida que eu fui transformado. Foi nos momentos em que eu fui humilhado que Deus estava me preparando para ser exaltado, porque somente os humilhados podem ser exaltados. O apóstolo Pedro diz isso: humilhai-vos diante, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. É uma decisão: eu vou me humilhar, eu não sei de tudo, eu não tenho todas as respostas, eu não estou tão certo assim, eu não posso cuidar tanto de mim. Olha para o rei Davi, gente, o cara é um rei, e sabe o que ele diz? O Senhor é o meu pastor, Ele é a minha fonte, Ele é meu refúgio, Ele é a minha provisão. Se Davi fosse na janela do palácio, ele veria guardas. Davi era um grande guerreiro, e Davi sabia de tudo que ele tinha nas mãos em termos de poder bélico, econômico e autoridade. Mas ele se coloca nessa relação com Deus como uma ovelha. E eu não sei se você já percebeu, ovelhas são indefesas. Ovelha não tem garra, não tem chifre. Ovelha, ela precisa ser protegida. O máximo que ela faz é correr. Então Davi diz: eu tenho um pastor. Eu não sou autossuficiente. Eu não posso tudo. Eu só posso tudo naquele que me fortalece. Isso é fruto de um coração grato. Dizem aí os ditados populares que a gratidão é a memória do coração, não é isso? Quem já ouviu isso? Mas tem gente que tem Alzheimer no coração. Esquece fácil. Desconsidera. É grato a Deus por uma estação, aí logo na outra já nem lembra mais de Deus. Nós temos na nossa família uma idosa com Alzheimer. E é incrível como ela não reconhece a gente às vezes, e às vezes reconhece. Então eu e Flávia, a gente foi no aniversário de 80 anos, minha avó por parte de pai. E ela toda linda, porque tem muitos filhos, todos os filhos deram muito certo, arrumaram ela toda. E eu cheguei lá no aniversário dela: vó, que saudade! E ela assim, bem séria: obrigado. Está zangado ou não está me reconhecendo? Um dos dois. E aí ficou aquela distância, eu dei um beijo. Daqui a pouco Flávia chegou depois de mim. Quando ela olhou Flávia, ela disse: Flavinha, meu amor, tudo bem? Cadê Fred? Eu falei: eu? Aí ela: ô, Fredinho, me abraçou. E pergunta para mim se eu fiquei zangado por não ter sido reconhecido. Não, porque eu entendo a limitação dela. O meu primo, pastor Leandro Arraes, está hoje lá em Parnaíba, morava com ela antes de vir para cá, e ela cismou um dia que ele estava roubando o shampoo dela. Cara, isso deu uma briga, e ele falava para mim rindo: cara, eu nem uso shampoo de mulher e tal, e eu: cara, tu está roubando shampoo de vovó, cara. E no final das contas, não machucava, porque a gente estava considerando a condição do outro. Eu fico pensando, será que não foi por isso que quando Jesus estava ali no ápice da sua dor, num instrumento de tortura como uma cruz, sendo insultado, açoitado, humilhado, que ele olhou para aqueles soldados romanos e ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estão doentes, eles estão doentes, eles estão feridos, eles estão machucados. Quando você considera a condição do outro, você perdoa mais fácil, você é grato mais rápido. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Lucas 17, versículo 11, ou vamos ler até o 19. Para mim, essa é a maior vivência de Jesus com a gratidão do homem, e também com a ingratidão. Nesse episódio aqui, são 9 versículos, e está tudo resumido aqui, sobre pessoas gratas e pessoas ingratas, e a gente vai ver o resultado na vida deles, e o coração de Jesus diante dos dois. Vamos lá, quem achou aí? Lucas 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e se mostrem aos sacerdotes. Enquanto iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz e se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu, dizendo: obrigado, Jesus. E esse era samaritano. Jesus respondeu: peraí, não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? não houve mais ninguém para voltar e dar louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus disse para ele: te levanta e vai, a tua fé te salvou. Encontros com Jesus curam. Encontros com Jesus curam. A cura que você precisa, as respostas que você precisa nessa noite, não cabem dentro de um homem, elas estão na boca do seu Deus, e vão te ser entregues através do Espírito Santo de Deus, e através de um relacionamento mais próximo com Jesus. É incrível como Jesus era esse milagre ambulante. Ele teve capacidade de curar, perdoar e ajudar pessoas, até no seu momento de maior dor, Jesus estava disponível para todo mundo. Se eu estivesse sendo torturado, crucificado, humilhado, a última coisa que eu ia fazer é perdoar uma pessoa do lado e salvar ela. Porque é muito latente a dor do ser humano, e quando dói, o teu cérebro já te bloqueia para o 360, e você vira unifocal. Você só olha para dentro, porque está doendo. E quando a gente se torna unifocal, a gente desconsidera o agir de Deus, e a gente adoece. Aí a gente fica: minha dor, minha solidão, meu abandono, minha traição, são os meus problemas, é a minha vida. Eu quero te convidar nessa noite a tirar essa cabeça de dentro de um buraco e olhar para fora, para entender que você tem muito mais motivos nessa noite para ser grato do que para reclamar. Nós fizemos um exercício no domingo passado, e eu quero fazer de novo nesse domingo. Olha para quem está do seu lado e diga: você não é o centro do mundo. Diga para ela assim: tem gente sofrendo mais do que você. E quando a gente olha as notícias no Brasil, quando a gente vai num hospital do câncer, quando a gente entra num abrigo de órfãos, a gente percebe que Deus tem sido muito generoso com a gente. Jesus nunca evitou ninguém. Leprosos são pessoas evitadas. Os leprosos, eles representam os marginalizados. Os leprosos são aqueles que ninguém quer muita proximidade, porque são doentes. Mas Jesus recebia esse tipo de gente. Jesus sentava com os piores. Sabe por quê? Porque a lepra das pessoas não contaminava Jesus, mas o amor de Jesus transformava as pessoas. Por isso, num relacionamento saudável com Deus, como eu sempre digo, são dois convites. O primeiro: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados. Você entrou aqui nessa igreja cansado, sobrecarregado, pensando em desistir, fraco, doente, você está no lugar certo, tem cura para a sua vida nessa noite. Mas há um segundo convite: vinde após mim. Todo aquele que quiser vir aqui junto comigo aqui no discipulado, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu quero falar sobre alguns detalhes desse texto de Lucas 17, 11 a 19, que são muito ricos. O primeiro deles no versículo 12, quando a Bíblia diz assim: saíram-lhe ao encontro. Saíram-lhe ao encontro e ficaram a certa distância. Dois pontos: iniciativa deles. É possível que aqui no nosso meio, nessa noite, existam pessoas que queiram ser curadas, mas que não tenham iniciativa para buscar a cura. Você fica lá reclamando com Deus no carro, no quarto: Deus, quando que o Senhor vai mudar a minha vida? Quando que o Senhor vai fazer alguma coisa? Quando que o Senhor vai me curar? E Ele está esperando que você se mova, porque Deus é um Deus de reação. A Bíblia diz assim: batei e abre-se-vos-á, pedi e receber, e receberá. Se você clamar, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você clamar, Deus responde. Se você orar, Deus responde. Se você convidá-lo para a sua vida, Ele vem. A iniciativa de sair-lhe ao encontro. E essa iniciativa você já teve hoje. Você saiu de casa e você veio para a igreja, não somente para encontrar teus amigos ou para ouvir uma palavra, mas para encontrar com Jesus. E quando a gente encontra com Jesus, algumas escamas dos nossos olhos caem. A primeira delas é uma visão errada sobre nós mesmos. As nossas experiências de infância, os nossos traumas, os abandonos, as dores, o contexto de vida e a cosmovisão, elas criam uma lente para enxergar o mundo. E as dores da vida vão sujando a lente, que precisa ser lavada pela água do Espírito Santo e da Palavra. E sabe, muitos de nós temos uma visão distorcida a nosso respeito. Pensa comigo, o que era ser leproso, o que era ter hanseníase na época de Jesus? Se eu falar que tem um leproso aqui no nosso meio nessa noite, você vai ficar desconfortável. Imagina na época de Jesus. A vida social era aniquilada. A vida emocional destruída. Como Israel, um país também governado pela religião, os sacerdotes decretavam o estado de alguém, com uma palavra: imundo. Leproso, imundo. Então o leproso ia lá, se apresentava para o sacerdote, olhava para ele e gritava: leproso, imundo. A partir dali, ele não voltaria mais para casa, ele não comeria mais com seus filhos, ele não teria mais esposa ou marido, e ia viver num distrito de leprosos e prostituição, à margem da sociedade, tendo perdido tudo. E às vezes os ambientes modelam a nossa identidade. Tem gente que eu converso, que parte o meu coração, porque eu vejo grandeza, eu vejo riqueza, eu vejo talento, eu vejo possibilidades, mas quando eu pergunto para a pessoa o que você vê, ela diz nada. O que eu vejo é tão pequeno, pastor. O que eu vejo sobre mim mesmo é tão pequeno. E na verdade é uma deformação na autoestima, uma deformação na alma que foi criada através de um ambiente que foi te diminuindo. Por isso, muito cuidado com os ambientes que você frequenta, porque os ambientes que você frequenta, eles te promovem ou eles te diminuem. Tem gente aqui nessa noite que já foi muito feliz, espontâneo, alegre, cheio de paz, e que hoje está dependente de remédio controlado por causa dos ambientes que frequenta. Conselho de pastor para você: saia ao encontro de Jesus. Rompa com ambientes que te adoecem. Rompa com capas que você decidiu abraçar ou que lançaram sobre você. Se a lei os considerava imundos, Jesus os considerou dignos. Eles ficam a uma certa distância de Jesus por causa da lepra. E quando eu li isso, eu falei: uau, eu tenho 20 anos de ministério pastoral, e eu vejo tanta gente servindo Jesus a uma certa distância. Pastor, eu quero ir lá no culto, mas eu não quero me envolver. Pastor, sabe, eu até gosto da igreja, mas eu não quero estar no voluntariado, eu quero estar distante. Pessoas que você prega e você diz assim: você quer entregar a sua vida para Jesus? Olha, eu até quero, mas eu não estou pronto. O que que essa pessoa está considerando para dizer que não está pronta para entregar a vida dela para alguém que amou? Ela está dizendo: eu sou leproso. Pastor, eu até quero caminhar com Jesus, mas eu sou leproso. Deixa eu acompanhar Jesus a uma certa distância. Irmão, eu respeito isso. A uma certa distância também há cura. A uma certa distância também vai haver alívio, a uma certa distância também haverá provisão, mas você não foi feito para uma certa distância, você foi feito para sentar na mesa. Pastor, eu quero sentar na mesa, mas eu sou mulherinho. Eu quero sentar na mesa, mas eu sou magoado, eu tenho problemas no meu coração, eu guardo muita mágoa. Pastor, eu fumo maconha. Pastor, eu tenho amante. Pastor, eu sou violento. Pastor, eu quero esse Jesus aí, mas eu estou doente, eu não posso chegar perto dele. A boa notícia, irmão, é que você pode sim. Porque se Jesus tocar em você, Jesus não vai ficar leproso. É você que vai ser curado. Você pode se expor para Jesus. Entrar no caminho e vencer a distância. Porque existem momentos na vida da gente que ninguém mais vai nos ajudar a não ser Jesus. Existem problemas na nossa alma, no coração e na vida que pai e mãe não resolve, marido e mulher não resolve, dinheiro não resolve, chefe não resolve. Como o filósofo Dostoiévski disse, fala para o teu vizinho três vezes rápido, Dostoiévski. Pronto, foi batizado no Espírito Santo. Dostoiévski disse o seguinte: dentro de todo ser humano há um vazio que é do tamanho de Deus. Você pode comprar uma Lamborghini, você pode casar com uma modelo da Vogue, você pode se tornar o maior milionário do Piauí e ainda assim ser uma pessoa pobre. É só o que a gente tem visto aí. Eu vi uma reportagem de um menino do Vale do Silício. O sonho dele era ter uma Ferrari, ele comprou a Ferrari e foi para casa. Não sei se foi uma Ferrari ou uma McLaren, e ficou tipo uns dois dias com aquela Ferrari em casa. E ele disse: foi muito bom, mas depois eu olhei e era só uma Ferrari. E aí eu vi como eu estava perdido em tentar colocar a âncora da minha felicidade numa coisa. E aí ele vendeu a Ferrari e comprou um Corolla 98. Que foi o carro que ele tinha quando ele criou o primeiro aplicativo que deu um grande contrato para ele. Era ele querendo voltar a ser aquele menino simples que sentia uma alegria sem ter nada daquilo. A experiência desse cara revela para a gente que chegar no topo sozinho, sem Deus, é chegar lá com o diabo. É chegar lá sem paz. A que custo nós queremos sucesso? A que custo queremos a prosperidade? A que custo queremos essas mantas, essas capas para esconderem a nossa lepra, como Naamã? Você lembra de Naamã? Oficial do exército da Síria. E a lepra de Naamã não era só física, também era o orgulho, o ego. Tanto que Naamã está lá morrendo com roupas oficiais. E a serva de Naamã, empregadinha da casa de Naamã, diz: oh, quem dera meu senhor encontrasse o profeta de Israel, certamente o senhor ficaria curado. E Naamã então vai em busca do profeta, que nem o recebe. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai nos fazer lidar com as nossas feridas. Como é que eu sei quando eu tenho uma ferida? Quando dói. Então, se você quer olhar para dentro de você nessa noite, para saber se ainda tem uma ferida, bem, se ainda estiver doendo, a ferida ainda não fechou. Eu tenho muitas cicatrizes, menino com TDAH, subi em árvore, caí de bicicleta, e quando eu olho para elas, eu digo: meu Deus, obrigado por cada livramento que o Senhor me deu, mas se eu apertar elas, nenhuma delas dói, porque eu já fui curado. Tem muita gente com roupas oficiais, maquiagem, anda por aí bonito, com a cara maquiada, alegre, poderoso, chique, mas por dentro está adoecido. Deus, eu quero a cura. Senhor Jesus, me cura, tem misericórdia de mim. Saíram os leprosos no caminho. Naamã foi lá em busca do profeta. O profeta manda um menino dizer para ele assim: te banha 7 vezes no Jordão. Não, mas eu não quero falar com o office boy do profeta, eu quero falar com o profeta. Explica para o profeta quem eu sou. Não, oh, querido, aqui no céu não tem essa de pistolão, de quem você é. No profético, o que te mede diante de Deus não é teu tempo de igreja, não é se você reza terço ou não, não é se você é pastor há tantos anos ou filho de pastor, se você é formado em teologia ou se você acabou de comprar sua primeira Bíblia. O que te define no céu é o quanto de fome há no seu coração por Ele. E aquele menino vai dizer: Naamã mergulha 7 vezes no Jordão. Diga comigo: 7. O Jordão, ele só é nobre para nós cristãos, porque é considerado um rio sujo e de nascentes pequenas, muitas vezes, comparado aos rios da Síria e outros ao redor, que são paradisíacos e muito mais puros. E é isso que Naamã disse: se fosse para mergulhar, para ser curado, eu tinha mergulhado lá na minha cidade. E aí tem um segredo sobre o Jordão, porque o Rio Jordão é um rio de maturidade. Tem gente aqui que está na beirinha do Jordão, e Deus vai te dizer assim: vai, entra. E talvez esse segundo semestre vá se tornar o semestre de maior maturidade da sua vida. Você vai ter que entrar no rio de Deus. E no rio de Deus a gente é humilhado, no rio de Deus a gente tem que entrar até ser perfeito. É Deus dizendo para Naamã: mergulha até ser perfeito. Naamã queria ir embora, e os amigos de Naamã, os empregados de Naamã: cara, se te pedissem qualquer coisa difícil, você faria? Te pediram algo fácil, faz? Naamã fez e foi curado. Jesus, com seus 30 e poucos anos, também precisou entrar no Jordão, mesmo sem pecado nenhum. Você já teve que pedir perdão sem culpa? Só gente madura faz isso. Você já teve que assumir a culpa de algo que você não fez? Ou para encerrar uma discussão: tá bom, estou errado. Só gente madura é capaz de fazer isso. A maturidade de Jesus é celebrada quando Ele entra num batismo sem pecado. Ele cumpre o protocolo sem necessidade. Por quê? Porque havia sido profetizado, e porque protocolos são necessários. O processo é necessário. Então Jesus cumpre o processo. Assim que cumpre, recebe a aprovação de Deus: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vencer os processos te fortalece para enfrentar o deserto. Sabe por que tem gente sucumbindo ao deserto? Porque pegou bypass no processo, porque pegou atalhos no processo, abandonou a dependência, abandonou a gratidão. E falar em dependência, está aqui no versículo 13, de Lucas 17, os leprosos, dizendo somente isso: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Você já orou assim alguma vez? Jesus, tem misericórdia de mim. Só gente humilde faz isso. Só gente humilde faz isso. Porque a religião, a tóxica, ela te faz querer comprar Deus com a sua performance espiritual. Deus, o Senhor tem que fazer isso na minha vida, porque eu sou dizimista. O Senhor tem que fazer isso na minha vida, porque eu estou me consagrando, eu abri mão do pecado. O Senhor agora é meu escravo. O Senhor é um escravo da minha performance espiritual. Porque eu me santifico, e porque eu me santifico, eu te controlo. Aí, querido, infelizmente, esse não é o Deus de Israel. O Deus de Israel, Ele é incontrolável. Ele é Senhor, nós somos os servos. E quando você quiser falar com Ele, você comece assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não sei de nada, eu não posso nada, eu não entendo nada, mas eu dependo 100%. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. É a oração do publicano, contada por Jesus. Dois homens na sinagoga, um deles um judeu religioso, que chega diante do Senhor e ora assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esse daqui, pecador. Eu te agradeço porque desde pequenininho eu conheço a tua lei, eu te sirvo, e eu não sou um ignorante como esse daqui. Eu te agradeço porque eu sou melhor do que ele, porque eu te amo, eu te sirvo. Uma oração que compara, e tudo que compara não é de Deus, porque cada um aqui tem uma jornada única com o Senhor. Já o publicano do outro lado, ele ora assim: oh Deus, tem misericórdia da minha vida, sou pecador, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, eu preciso de ti, eu preciso da tua misericórdia, Senhor. E Jesus pergunta: qual dos dois saiu justificado? Saiu justificado o que foi sincero sobre a sua condição. Sincero a respeito da lepra da sua alma. Deixa eu falar uma coisa: se Deus colocasse um óculos espiritual em você nessa noite, você ia ver um monte de leproso aqui no nosso meio. Dá uma olhada para o lado aí, vê se não tem um do seu lado. Geralmente fica com a cara fechada. Geralmente a galera curada está sorrindo. Ficou com a cara muito fechada, já está precisando de uma curazinha. Fala para o teu vizinho aí: sorria, irmão, você é cheio do Espírito Santo. Amém? Elogia ele aí para quebrar esse gelo. Você tá elegante. Pastor, não tem o que elogiar. Irmão, chegou na hora certa do culto. Você não chegou atrasado. O sofrimento era intenso na vida desses leprosos. E a grande verdade, igreja, é que ninguém mais poderia socorrer eles. Eles estavam com um decreto de morte já assinado. E uma morte ruim. Dedos caindo, membros apodrecendo, infecções, fedor. Até que então eles morriam. Mas aí, de repente, alguém falou perto deles: Jesus Cristo, Filho de Deus, vem aí. Aonde? Aqui. Então, correndo, eles foram e clamaram por cura. A direção da cura é muito interessante, porque Jesus não conversa muito com eles, Jesus dá só uma ordem, uma palavra. Jesus diz assim: vão e se mostrem aos sacerdotes. Mostrar como? A gente quer ser curado. Só vai. A cura está no caminho, de volta. A cura está em olhar onde você recebeu uma condenação de morte e entender que agora há uma nova palavra que vence a palavra de morte e a palavra de Jesus a respeito desse novo tempo na tua vida. Vai e te mostra para o sacerdote. Já vá com a fé de que você está curado. Jesus: mas eu ainda estou vendo lepra no meu corpo. Ignore a realidade, ignore a lógica e comece a andar por fé. Olha para a palavra que Deus te deu e siga cegamente seguindo a palavra, porque quando Deus dá uma palavra, Ele mantém a palavra dEle. Vai, volte. Jesus, se movendo de cheio de compaixão, ele faz algo que a lei exigia, que os leprosos se apresentassem de novo para o sacerdote. Aí o sacerdote, que tinha dito que eles eram leprosos, teria que agora analisar e dizer: não, agora estão curados. E para isso, teriam que ficar nus diante do sacerdote. Nós vivemos numa cultura de máscaras. Todo mundo é lindo na internet. Todo mundo é legal. Todo mundo está bem. Ninguém posta boleto atrasado. Mas essa é uma cultura doentia. Porque a gente vai criando uma ideia de que existe essa felicidade inatingível e artificial das redes sociais, quando a cura no processo de Deus para as nossas vidas é nos despir para alguém de confiança. Não estou falando de tirar a roupa, não vai ficar pelado por aí. Estou falando de desnudar a sua alma. Estou falando de se expor para alguém que você confia, rasgar o coração. Olha aqui, meu amor, Flávia, eu estou doente, eu não estou bem, meu coração está assim, assado. Eu pequei, eu estou com raiva de fulano, eu estou com isso. Você vai mostrar sua lepra. E porque muitos não mostram a lepra, ficam mais leprosos ainda e vão perdendo a sensibilidade. Porque por mais incrível que pareça, a lepra é uma enfermidade que rouba a tua sensibilidade. Um crente saudável é sensível. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Isso diz muito sobre a sua vida espiritual. Pessoas que foram abusadas na infância e que se tornam abusadores porque nunca conversaram com ninguém, nunca procuraram um psicólogo, um psiquiatra para dizer assim: olha, eu fui abusado quando eu tinha 6, 7 anos, depois dali ligou um botão na minha cabeça aqui e eu tenho problemas e tal. E muitas vezes se tornam pedófilos porque não confessaram suas dores e não buscaram ajuda. Homens com distúrbios sexuais, excesso, a mulher é linda, a esposa é fiel, não consegue ser fiel, está sempre procurando prostituta, acompanhante, sempre traindo, sempre machucando quem ama, e sempre nesse ciclo autodestrutivo. Por quê? Porque nunca se abriu com ninguém, e vive num ciclo de autodestruição, e esse botão só é desligado de uma forma: vai e te mostra para o sacerdote. Expõe para alguém de confiança, para alguém de Deus, para alguém que vai te guardar. Mas você tem que, em algum momento, tirar essa roupa social e mostrar para o sacerdote: eu não estou bem. Ou para o psicólogo, ou para o médico, ou para o psiquiatra, ou para o seu pai. A grande verdade é que Jesus ordena que eles retomem o caminho da cura, mas não vai por eles, porque para ser curado a gente precisa obedecer o rema de Deus. O que é que mantém uma pessoa bem? Uma palavra. Uma palavra. Diga comigo: uma palavra. Irmão, uma palavra que Jesus liberar sobre a tua vida, você nunca mais será o mesmo. Uma palavra. Para Jairo, aleluia. Aleluia. Para Jairo, que estava ali esperando o milagre da filha dele, enquanto a mulher hemorrágica entrava no meio e atrasava tudo, e chegou um amigo e disse: ô Jairo, não incomoda mais, porque tua filha morreu. Aí Jesus libera: não morreu, só dorme. Por quê? Só termina quando acaba, e só acaba quando Deus disser que acabou. Para o cego Bartimeu, foi cuspe no chão, lama, mão nos olhos e uma palavra. Para Lázaro, Lázaro sai para fora, sai desse ambiente de morte, sai desse lugar que te aprisiona, sai desse lugar escuro, sai daí, Lázaro, vem para fora, você ainda vai viver. Uma palavra muda tudo. Para esses aqui, 10 leprosos, uma palavra: retomem o caminho dos sacerdotes. E a Bíblia diz que indo eles no caminho, foram curados. Antes de chegar nos sacerdotes. Sabe por quê? Porque quando você tem uma palavra e você se posiciona nela, Deus libera a provisão que prometeu para você. Entre debaixo da palavra, lute por uma palavra, jejue por uma palavra, ore por uma palavra, mas não viva sem uma palavra. Olhe para a sua vida nesse segundo semestre e pense: eu tenho uma palavra de Deus sobre mim? Eu tenho uma palavra de Deus para o meu casamento? Deus me deu uma palavra para os meus filhos? E nos dias difíceis, o Espírito Santo vai te lembrar: tem uma palavra. Não olhe para fora, não olhe para a lógica, ouça a palavra de Deus e caminhe sobre ela. Para Pedro, fora do barco, foi: vem, vem. Esses dias eu fui em Barra Grande com Flávia, e tem uma parte de Barra Grande que você fica assim com o corpo mais profundo, mas eu não sei como estava a maré, que lá na frente, eu afundado aqui, com a cabecinha de fora, e o povo andando lá na frente, devia ter uma bolsa de areia. Aí eu falei, Flávio, olha aí, assim que Pedro viu, as pessoas andando, a aguinha balançava assim, elas andando sobre as águas. Pedro afundou? Afundou, mas foi o único que andou sobre as águas. Tem muita gente falando dos teus fracassos, e tem muita gente com medo de fracassar, mas eu acho que o maior fracasso da vida é não tentar viver o que Deus falou que você viveria. Não fracasse por medo, por covardia, não fracasse por pequenez, porque tem gente que Deus não faz porque é pequeno demais. Deus te deu uma palavra grande, Deus deu uma palavra para José, mas era para um homem José, para um homem maduro, para um homem que foi ferido e perdoou, para um homem que aprendeu a administrar, para um homem que aprendeu a conviver com presos e ainda assim não ficar amargurado. Foi para esse homem que havia uma palavra de governo, mas para ele aqui era só um menino, então havia ainda uma palavra de processo. Tem muito menino querendo governar, mas para menino, pega o teu caminho. E quando você pega o caminho, você entra no processo de Deus, no Jordão de Deus para a sua vida. E aí você vai mergulhar 7 vezes, para uns irmãos aqui 70 vezes, que tem gente que é carne de pescoço, tem gente que tem que mergulhar e segurar uns 15 minutos, morre desgraçado, morreu, morreu, agora tira, ressuscita, pronto, vai lá viver o teu processo. Enquanto você não é grande o suficiente para suportar a promessa de Deus para a sua vida, ela não vem. Ah, Deus está atrasando comigo. Não, irmão, você é que está atrasando o processo, você é que fica na porta, nem entra, nem sai, nem se torna maduro, nem deixa outro passar na frente, você fica impedindo ali o que Deus quer fazer. Eu vim aqui nessa noite enviado por Deus para te lembrar: há uma palavra liberada para você, há uma palavra de Deus liberada para a sua vida, e nem o inferno inteiro pode desfazer o que Jesus liberou. Mas tem uma pessoa que pode atrapalhar o processo, é só você olhar no espelho: o Naamã, que insiste em viver dentro de nós. Indo eles, ficaram limpos, diz o versículo 14, e aqui a gente vê 2 pontos, fé na palavra de Cristo, obediência total e radical à vontade e à ordem de Jesus. Irmão, se Jesus mandar você plantar bananeira no culto, plante. Estive com meu grande amigo e pastor Rafael Conrado, E ele enfrentando problemas de saúde sérios, e eu ali do lado dele tentando animar o tempo todo. Mas ele muito sóbrio, ele disse para mim assim, ele é cearense, macho, eu estou colhendo o que eu plantei. E eu disse, não foi não, meu amigo, tu era pobre, quando tu conheceu comida, tu ficou doido, é assim mesmo. Eu tentando melhorar para o meu amigo não ficar triste, né? Mas tu era uma criança pobre, aí tu começa a ganhar um dinheirinho, tu quer comer, meu irmão. Aí ele, não, cara. Quando eu tinha 26 anos, eu fiquei diabético, ele falou para mim. E eu estava com Luciano Subirá, com Judá Bertelli e Luiz Hermínio, e Deus deu uma palavra para ele, dizendo assim, até os seus 40 anos, há um anjo que vai caminhar contigo e te guardar, mas você precisa fazer uma transição na sua saúde e mudar radicalmente, porque aos 40 anos você vai colher o que você plantou. E ele disse para mim, eu fiz 40 anos. Quando fechou o ciclo de 40, eu estava internando no hospital, com meu rim funcionando 20%, por causa da creatinina alta, sangue no pulmão, doenças imunológicas, e ele estava, eu estou vivo pela graça de Deus, mas Deus me deu uma palavra, e eu não obedeci. Quantas vezes nós, e eu me incluo dentro disso, não sofremos o dano de ter uma palavra e não se posicionar, irmãos. Pior do que não ter uma palavra é ter e não se posicionar. Porque aí você se torna pequeno para a promessa. Sabe quem foi assim na Bíblia? Saul. Quando Deus chama Saul, ele se esconde numa carroça de jumentos. Se esconde. Porque não se sentia apto nem digno. Mas o Senhor disse para ele, eu te escolhi, irmão, quando Deus escolhe alguém, está escolhido, nem você deve duvidar mais, porque Ele já escolheu, Deus sabe o que faz. Só que Saul, tendo sido visto grande por Deus, se enxergava pequeno, e por se enxergar pequeno, se portou como um líder pequeno, agradando o povo, pegando os despojos da guerra que Deus disse não traz, e trazendo para agradar o povo, foi político. E por causa disso o profeta disse para ele, Deus te rejeitou. E aí chamou o menino do campo, que se tornou o maior rei de Israel, que nunca perdeu a simplicidade de um menino do campo, mas que quando entrava na guerra, era um verdadeiro rei. Fé e obediência são essenciais para viver a palavra que Deus liberou para a sua vida. Agora, para a gente fechar, versículo 15, a hora da gratidão. Um deles voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha que interessante. Quando era doente, não glorificava em alta voz, murmurava. Porque murmuração é reflexo de gente doente. Quando eu era adolescente, tinha na MTV o Garota Enxaqueca. Garota Enxaqueca. Tudo dava errado na vida dele. E na geração dos nossos pais, tinha aquele que dizia assim, ó vida, ó azar. Vocês são geração Z, vocês não vão saber o que é isso. Mas a grande verdade é que tem crente que só reclama. Reclama de tudo. É vítima de tudo e vítima de todos. E por causa disso, não acessa as bênçãos de Deus, porque a cultura do céu é a gratidão, agradecer até pelo momento difícil, agradecer pelo deserto, porque no deserto também tem provisão, no deserto tinha maná, quando estava escuro à noite tinha uma coluna de fogo aquecendo o povo, quando era de dia o sol estava escaldante, havia uma nuvem de glória sobre eles, porque Deus coloca os filhos no processo, mas caminha ao lado dos seus filhos. Deus não vai te abandonar nesse processo não, irmã. Irmão, Deus não vai te colocar no deserto para fazer você andar sozinho no deserto. Ele te põe no deserto e anda contigo do seu lado. Tudo o que você precisa é permanecer. glorificando em alta voz. Imagina todo mundo vendo o leprosão voltando, pulando. Cara, eu estava morto, próximo ano eu não sei nem se eu ia estar vivo, eu já estava sem meu dedo mindinho, eu estou sem dente, eu estava todo morto aqui, um morto vivo, de repente eu fui restaurado, glória a Deus nas alturas, Hosana, oh Jesus, teu nome é santo, Jesus. E caiu aos pés de Jesus, lhe agradecendo. E aí Jesus vai fazer uma pergunta: onde estão os outros nove, meu filho? Eu não curei só um. Engraçado que a Bíblia coloca aí, em termos de porcentagem, 90 para 10, 90% ingratos, 10% de gratidão. É por isso que tem gente que só elogia e dá flores para pessoas que já morreram. Porque aí você não se ofende mais, você não compete mais, você... Eu criei uma frase que eu sempre digo: ó, quão admiráveis são as pessoas que nós estamos longe. Ó, quão admiráveis são as pessoas que nós não temos intimidade. Recentemente, Flávia recebeu uma mensagem no Instagram e me mostrou de uma moça que é pastoreada por uma das pastoras mais conhecidas do Brasil, mas que disse para ela: mas a minha pastora é a senhora, porque a senhora fala na internet tudo que eu estou sentindo. A pessoa está do lado de uma grande fonte que Deus está usando, mas ela não se conecta, ela tem que se conectar com alguém que está longe. A gente tem essa dificuldade, a gente tem dificuldade de caminhar com quem está perto, por causa dessa cultura de ingratidão. Quem aqui, durante a vida, já ajudou muita gente? Eu tenho 20 anos de ministério pastoral, muita gente, muito. Você que é médico, outros médicos que podem estar aqui, advogados que fizeram atendimento pro bono, você pedreiro que trabalhou de graça para alguém, você enfermeira que aí, durante a pandemia, arriscou sua vida, sua família, para ajudar alguém, e agora nem piso salarial estão querendo aumentar. É uma cultura de ingratidão. E o que que acontece? Muitas vezes, você derrama, as pessoas recebem, viram as costas, e seguem o caminho delas. Nove fizeram isso. Jesus está de maneira intrínseca, implícita, aqui dizendo para a gente o seguinte: que muita gente vem para a igreja ou busca Deus só até receber o seu milagre, a sua cura. E depois que recebe, tchau. Vem para a igreja numa crise, porque o marido está apaixonado por outra, pegou uma mensagem do marido para outra mulher, dá um desespero, vamos para o culto do Angelim. Aí o pastor Fred dá uma pregada aqui, o Espírito Santo vai, toca o coração do marido, glória a Deus, deu tudo certo, bora para o show do Gustavo Lima. Segue a vida, segue o baile, recebi o que eu queria, já me sinto com as coisas sob controle de novo. Mas um deles recebeu algo que nenhum dos outros nove recebeu, que foi o que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Nove foram curados, um foi curado e salvo. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui vai morrer. Você que está aí com botox aí, pagou a cirurgia, lipo, agora é nariz, todo mundo arrumando nariz, é aquele negócio que deixa a bochecha assim, como é o nome? Harmonização facial. Teve uma senhora que morreu com 60 anos, aí chegou no céu, reclamou com Deus: Senhor, eu quero cuidar dos meus netos. Tá, tá bom, volta que eu vou te dar mais 20, aí voltou super feliz, fez uma harmonização completa, aí o anjo da morte foi e matou de novo, chegou no céu: mas eu morri, Deus, quem é você? Chega mais perto, Ah, é a fulana. Não faça muita harmonização facial, não. Porque senão nem o céu te reconhece, tá bom? Você investe muito em estética. Mas deixa eu te falar a real. Você vai morrer. E eu não sei te garantir se com 40, com 50, com 60, agora mesmo que o povo está infartando do nada, morreu. Quem garante que você vai ficar velho para gozar daquilo que você está construindo hoje? Você está dando sua vida para construir algo na sua velhice que você não pode garantir que vai poder aproveitar. No máximo você deixa sua viúva rica aí, para casar com outro. Aí vamos lá, se até os 10 leprosos que foram curados morreram, porque todo mundo um dia vai ter que morrer, quem aqui vai morrer um dia? Levanta a mão, todo mundo vai morrer, você que não levantou a mão, você é Power Ranger, todo mundo vai morrer. Se Lázaro, que morreu e ressuscitou, morreu de novo. Se a mulher hemorrágica que foi curada morreu. Se a filha de Jairo que ressuscitou morreu. Então, peraí, eu desconfio que a cura é a menor das bênçãos. Porque até quem é curado no físico morre um dia. Esse que foi grato recebeu o maior prêmio. A salvação. E é para isso que eu quero abrir os teus olhos para a salvação. Você tem alguns anos nessa terra para buscar teus sonhos, para viver tua vida com a tua família, para buscar ser feliz. Mas eu preciso, como pastor, te dizer que o que importa mesmo é a eternidade. E para a eternidade há uma promessa de Jesus. Quando Marta e Maria estavam tristes, porque Lázaro havia morrido, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Haverá um dia em que eu e você fecharemos os olhos nessa terra e abriremos os olhos na eternidade. A pergunta que eu te faço nessa noite: e se você morresse hoje? Você está em paz para encontrar com Deus? Você viveu uma vida grata? Ou você, onde foi, construiu uma guerra? É inimigo da esposa, inimigo dos filhos, inimigo do irmão, inimigo do pai, inimigo do chefe, inimigo de todos, um leproso. Ou você pode morrer em paz, porque você tem amado as pessoas e tem cultivado gratidão, como a Maria, graças a Deus. Deu errado? Graças a Deus. Deu certo? Graças a Deus. Eu amo aquela música do Delino Massal, que diz isso: se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas e se fechar, é Deus também. A porta aberta é Ele, a porta fechada é Ele. E quando confuso, perdido, me sentindo sujo, indigno, eu preciso lembrar que há uma palavra, e que Ele me disse: volta, pega o caminho de volta, e te apresenta para o sacerdote, e se eu somente ouvir a voz, e obedecer a palavra de Deus, eu serei curado.